Olá, meu nome é Alexandre Azevedo, sou nutricionista e queria dar as boas-vindas ao meu podcast. Hoje será o episódio número 100. Vou falar um pouco sobre mim, mas principalmente sobre alguns princípios e algumas ideias que eu considero serem muito importantes quando o objetivo é perder gordura. Hoje vamos falar sobre elas, vamos aprofundar aqui um pouco o tema e falar também nas dificuldades que por vezes há em entender estes conceitos que são tão simples. Espero que gostes. Se gostas do meu podcast, tenho boas notícias para ti. Imagina que eu tinha criado um audiobook com todo este conteúdo organizado, mais de 8 horas de conteúdo, com todas as ferramentas que precisas para montares o teu próprio sistema. E para além disso, tinha deixado material em PDF, desde receitas, listas de compras e tabelas para organizares a tua vida. A boa notícia é que sim, eu tenho um audiobook e vou deixar aqui embaixo no link da descrição do podcast a forma de poderes adquiri-lo e, claro, um desconto também para os meus ouvintes do podcast. Se colocares a palavra podcast com um P maiúsculo, tens um desconto de 20%. Espero que gostes. Finalmente chegámos aqui ao 100º episódio. Quando eu comecei este podcast, não sabia quantos episódios é que eu ia fazer. Comecei principalmente para deixar alguma base teórica para os meus clientes irem acompanhando e para não me perderem de vista. E depois as coisas foram ganhando alguma dimensão e neste momento tenho dezenas de milhares de downloads do podcast e recebo também, felizmente, muitas mensagens vossas a partilhar o vosso feedback. Desde já queria um agradecimento especial para as pessoas que o fazem. Se estás desse lado e gostas do podcast, deixe-te também à vontade para o fazeres. Eu respondo sempre a toda a gente que me dá feedback de podcast, feedback positivo e feedback negativo também. E pronto, eu gravo isto para vocês, é um trabalho bastante solitário. Estou neste momento num hotel aqui em Santiago, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e em vez de estar na piscina, decidi vir aqui ao quarto fazer este conteúdo, porque considerava importante fazer este 100º episódio sozinho, até porque tenho mais convidados em lista de espera para podermos gravar mais episódios, então tinha que ser hoje por uma questão de timing. Hoje vou falar sobre um pouco sobre a minha história, não vou fazer um episódio de balanço porque eu acho que isso é uma grande seca. Vou passar para vocês o porquê de eu falar da forma como eu falo em relação à nutrição, porque é que eu me foco em determinados aspectos quando falo sobre nutrição e dar também um pouco a minha opinião daquilo que muitas vezes é feito e talvez por causa disso as pessoas se mantêm num contínuo, num movimento perpétuo de ganha peso e perde peso, mas isso será lá mais para o final. Poderá chocar algumas pessoas mais suscetíveis, talvez alguns colegas mais sensíveis, mas, como eu costumo dizer, o podcast é meu, eu digo aquilo que eu quiser e consigo defender e fundamentar aquilo que eu vou dizer aqui hoje. Então, quando eu comecei a estudar nutrição, filo no Instituto Egas Muniz, licenciei-me em Nutrição e Engenharia Alimentar. Depois, mais tarde, com equivalência ao curso de Ciências da Nutrição, mas quando terminei a minha licenciatura, fui incentivado por um mentor, por um grande amigo, que é o Dr. Custódio César, talvez um dos maiores especialistas, se não o maior especialista em nutrição desportiva em Portugal, que eu tenho o prazer de considerar um dos meus melhores amigos hoje. Ele incentivou-me a assistir a um curso, a fazer uma pós-graduação de Nutrição Clínica Funcional e Medicina Ortomolecular. Na altura era bastante caro, principalmente para um nutricionista em início de carreira, mas foi a melhor decisão em termos profissionais aqui na área da nutrição que eu já alguma vez tomei na vida, não só pelo conteúdo incrível que eu na altura tive acesso, numa altura em que se falava muito pouco deste tipo de conceitos, que agora já são amplamente reconhecidos, mas também porque foi lá que eu conheci o Pedro Bastos e foi lá que depois, através do Pedro, eu conheci o André Matias e essa amizade profunda dura até hoje e trouxe muitas coisas, não só a nível profissional, mas principalmente em termos pessoais e às quais eu sou eternamente grato. Então, ter entrado nessa pós-graduação foi espetacular. Conheci também o professor Gabriel Carvalho, também um dos meus melhores amigos, já participou aqui no podcast, o criador da nutrição funcional, portanto, hoje em dia, com milhares e milhares de profissionais de saúde formados nesse método. e foi realmente muito bom. Nessa altura eu apaixonei-me pela nutrição clínica, o que fez com que o meu foco profissional passasse a ser patologia e não tanto a questão do emagrecimento. No entanto, é quase impossível para um nutricionista em Portugal trabalhar exclusivamente com patologia, porque as pessoas, quando ouvem falar em nutrição, normalmente pensam sempre em perda de peso. Eu lembro-me de ter ido a Porto Alegre dar um curso para o Gabriel, um curso sobre obesidade, porque tinha participado, tinha substituído o Pedro Bastos no Congresso de Nutrição Funcional em São Paulo, tinha sido eu a dar a palestra, foi talvez o ponto mais alto da minha carreira, fui falar a um congresso que eu considerava na altura o melhor congresso do mundo nesta área. E então, como dei essa palestra, o Gabriel depois convidou-me para falar sobre obesidade em Porto Alegre, no Brasil, e passei lá uns dias com ele. E lembro-me que no consultório do Gabriel não havia balança. E aquilo para mim foi muito estranho. Dizia, pá, mas como é que tu consegues dar consultas de nutrição se não tens uma balança aqui no consultório? E ele dizia, pá, poucas pessoas vêm aqui para emagrecer. Eu tenho pessoas que vêm de toda a parte do Brasil porque têm problemas gástricos que não conseguem resolver com a medicina tradicional, porque têm problemas digestivos, porque têm, sei lá, alguns sintomas em que não têm resposta na medicina e tratam-se aqui comigo com alimentação e alguns suplementos com grande sucesso. E eu achei aquilo espetacular, achei aquilo difícil de implementar em Portugal, mas durante algum tempo realmente o meu foco foi na nutrição clínica. Então, tudo corria bem, dava algumas formações e algumas palestras, como eu disse há pouco, tive a possibilidade de fazê-lo não só em Portugal, mas também no Brasil. E era convidado para participar então em muitas coisas e considerava que estava com um bom nível, tinha, pelo menos no que dizia respeito à minha concorrência em Portugal, estava num bom nível e estava no bom caminho em termos profissionais. Como eu disse há pouco, é muito difícil trabalhar exclusivamente em nutrição em Portugal apenas com patologia, então metade dos meus clientes, sensivelmente, eram clientes que queriam emagrecer. E quando nós nos apaixonamos pela área clínica, aquilo que também acaba por acontecer é que nós começamos a prestar muita atenção à qualidade dos alimentos que nós ingerimos e à qualidade também dos alimentos que nós prescrevemos para os nossos clientes. Então eu comecei a focar-me em estratégias 100% saudáveis, eliminando da alimentação dos meus clientes e da minha própria alimentação os alimentos que estavam associados ao aumento do risco de algumas patologias. Com isto também me apaixonei por um conceito que hoje também é amplamente conhecido, na altura era meia dúzia de malucos que falavam sobre ele, que é a medicina evolucionista, conhecido também como a dieta do paleolítico, um estilo de vida ancestral, e por causa disso também eu achava interessante retirar da nossa alimentação alguns alimentos que não fizeram parte da nossa evolução como espécie. Alguns de vocês conhecem a teoria, conhecem os conceitos. Nós temos 2,5 milhões de anos como hominídeos neste planeta, com uma alimentação que foi variando ao longo do tempo e, obviamente, variando também de acordo com a latitude onde nós morávamos. E não só a alimentação era diferente daquilo que nós fazemos hoje, principalmente era uma alimentação à base da caça e da recolha de alimentos da natureza, portanto, carne, peixe, ovos, legumes, fruta, oleaginosas e alguns tubérculos, e para além disso também os estímulos eram diferentes. A nossa exposição à luz solar e consequentemente também à radiação responsável pela síntese de vitamina D era diferente, os nossos horários de sono eram diferentes, os nossos padrões de exercício físico eram diferentes, os padrões de stress também eram diferentes, e durante muito tempo eu acreditava, e em parte também continuo a acreditar, que grande parte dos nossos problemas em relação à saúde eram nada mais nada menos do que a discrepância entre aquilo que o nosso corpo estava adaptado e aquilo que o nosso corpo está a fazer neste momento. Isto parece um conceito até bastante unânime, não é? Se nós estivéssemos num local onde todos os alimentos que estão à nossa volta, se fossem os alimentos adequados para a nossa espécie e tivéssemos todos os estímulos para nos mantermos com vitalidade e saudáveis, nós estaremos melhor seguramente do que fechados no escritório, agarrados a um computador o dia todo, com as costas tortas, sem padrões de movimento e num constante stress a ter que entregar trabalho, às vezes trabalho esse que nós não gostamos de fazer, chegando a casa com uma relação tóxica, etc, etc. Portanto, não é difícil defender essa teoria, eu continuo a acreditar nela. Vocês já vão perceber daqui para a frente quais é que foram as mudanças na minha cabeça e porque é que eu hoje em dia tenho uma mensagem um pouco diferente da uma mensagem 100% saudável e mais inflexível. Então, quando nós começamos a enverdar pelo um conceito mais ligado à dieta do paleolítico, começamos também a eliminar alguns alimentos da nossa alimentação, principalmente aqueles que não existiram durante o nosso processo evolutivo e aqueles que, curiosamente, até são aqueles que têm menos nutrientes e que poderão ter consequências mais negativas na nossa saúde, principalmente na altura, quando se fala de paleo diet, principalmente pelo impacto que tem na subida do açúcar no sangue e o impacto que tem depois, consequentemente, também no pâncreas e na insulina. Então, nessa altura, eu acreditava que retirar o arroz, a massa, as batatas, o pão e o açúcar eram extremamente benéficos por causa de questões ligadas à insulina. Nunca me passou pela cabeça que o facto de o fazer reduzia drasticamente também o valor calórico da alimentação dos meus clientes e era isso responsável pela sua perda de peso. Não tinha nada a ver com a insulina, tinha a ver sim com o balanço calórico, mas mais à frente falaremos então sobre isso. E então era isso que eu fazia quando o objetivo dos meus clientes era emagrecer. Olha, queres emagrecer, tens que melhorar o teu estilo de vida. Isto é verdade ou é mentira hoje em dia? É verdade. Tens que aumentar a tua atividade física. Eu na altura não sabia quanto, e em vez de comeres massa, arroz, batatas, pão, doce e açúcar, que não servem para nada na nossa dieta porque não têm nutrientes, vais passar a comer fruta, vais começar a comer exclusivamente vegetais e pronto. E vamos ficar mais ou menos por aqui. Vais deixar para aqueles dias de festa, de vez em quando, para comeres outro tipo de alimentos, mas tenta fazer isso o mínimo de vezes possível. O que é que acontecia com os meus clientes? É muito simples. Os meus clientes levavam uma folha, essa folha não tinha todas as refeições estipuladas, mas tinha orientações para cada refeição. Eles faziam aquela folha. Nos primeiros momentos da dieta, o que me relatavam era realmente bastante energia, sentiam que a barriga estava mais, não fermentava tanto, portanto, reduziam também drasticamente os gases. E tinham perdas de peso enormes nas primeiras semanas, principalmente na primeira semana a fazer esta estratégia. Eu achava que essas perdas de peso vinham realmente do facto de, quando nós reduzimos hidratos de carbono, supostamente o nosso corpo queima mais gordura. Então eu achava que essas pessoas estavam a queimar mais gordura e, na altura, embora já tivesse lido sobre isso, parece que não queria ver que realmente a primeira perda de peso dos meus clientes estava relacionada com uma depleção de glicogénio, de açúcar nos músculos e no fígado, que está associada a moléculas de água, portanto, aqueles 3 quilos que os meus clientes perdiam na primeira semana tinham muito pouco a ver com o facto de eu ser um gênio da nutrição e ter descoberto uma dieta que queimava mais gordura, mas principalmente pelo facto de eles estarem a desidratar. Alguns dos meus clientes, talvez a maioria, seguiam o plano alimentar, continuavam a emagrecer, claro, obviamente, porque estavam em déficit calórico. Alguns deles, a partir de um determinado ponto, estagnavam no peso e isso acontecia porque já tinham diminuído então as reservas de glicogénio, já tinham desidratado, a dieta chegava a um ponto, até porque a perda de peso gradual vai também diminuindo o funcionamento do nosso metabolismo. Uma pessoa com 85 kg queima muito mais calorias do que uma pessoa com 70 quilos, e o que acontecia depois, gradualmente, é que os meus clientes começavam a deixar de emagrecer e eu achava que aquilo tinha a ver com um platô qualquer fisiológico, que até é relatado na literatura, que eu não, sinceramente não acredito nele, e não acredito nele por uma razão muito simples, porque da minha experiência a tratar clientes com anorexia nervosa, nunca vi ninguém a fazer platôs, a comer maçãs e a comer um iogurte por dia, portanto o peso era perdido em linha reta. Nunca vi ninguém, em relatos históricos de campos de concentração, pessoas que se perderam numa floresta e não tivessem acesso a alimento, nunca vi ninguém com platôs. Então, eu acredito que o peso dá para perder sempre, quase em linha reta, se nós conseguirmos ajustar o déficit calórico àquilo que são as necessidades energéticas do organismo. Mas isso, falaremos também um bocadinho mais à frente. Então, nessa altura, eu era um nutricionista apaixonado por dieta pré-histórica, era um nutricionista apaixonado também por uma dieta low carb, pobre em hidratos de carbono. Consegui assim ter resultados rápidos na grande maioria dos meus clientes, o que me trouxe também alguma fama. O problema depois é que eu tinha uma frustração escondida por trás de todos estes processos e a frustração era muito simples. Eu não conseguia pegar num cliente e metê-lo com o corpo numa capa de revista. Eu não conseguia pegar num homem de 80 quilos e metê-lo com 75 completamente seco e musculado. Eu conseguia sim pegar num homem de 80 quilos e metê-lo com 68 magro, mas olha, isso também não é uma grande coisa, isso qualquer pessoa consegue fazer. Eu conseguia pegar numa cliente com 70 quilos e metê-la com 55 magra, mas eu não conseguia pegar numa mulher com 70 quilos e metê-la com 55 com o abdominal definido. E não conseguia porquê? Em primeiro lugar, porque as estratégias que eu dava de alimentação eram ao calhas. E por serem alcalhas, quando as coisas começavam a estagnar, eu não tinha novidades, ou a minha única novidade era ir cortando, 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 até aquela pessoa não estar a comer praticamente nada. Esse talvez fosse o grande problema. O outro é que quando nós trabalhamos alcalhas e não temos quantidades ajustadas, principalmente de proteína, de hidratos de carbono e de calorias, o que acaba por acontecer é que aquela pessoa também não tem substrato para preservar a massa magra e reconstruir alguma massa magra que precisasse. Então partia tudo do mesmo princípio. Tinha umas palas para o Paleo Diet. Além de ter essas palas para o Paleo Diet, acreditava que a única coisa que nos engordava eram alimentos que tinham impacto na nossa glicémia e, consequentemente, na nossa insulina, e não conseguia aceitar, de certa forma, que as calorias podiam ser importantes num plano de emagrecimento e achava que as pessoas também não estavam para isso. As pessoas não estão para contar calorias é uma grande seca. Se eu me puser a contar calorias, as pessoas vão ter uma alimentação, se calhar com muitos alimentos que lhes fazem mal à saúde, só por causa das calorias, vão estar a comer alimentos com adoçante, vão estar a comer, sei lá, alimentos processados que depois vão desequilibrar o intestino, porque o adoçante, por não ser absorvido, vai ter um impacto na flora intestinal. Portanto, nada disso. Eu vou fazer uma alimentação 100% saudável. Quem quiser vem atrás, quem não quiser que não venha e que fique doente. Qual é que era outro problema e outra frustração que estava por trás disto? É que este discurso é espetacular, mas eu próprio, o tal nutricionista que dava curso no estrangeiro, que participava em congressos espetaculares, que era convidado para palestras, que falava para outros profissionais de saúde, às vezes em ginásios, em clínicas, o tal nutricionista que fazia isso sabia, cada vez que olhava para o espelho à noite, que não conseguia também eu próprio emagrecer ao ponto de ficar com um corpo como eu gostaria e com um corpo que me desse rendimento também nas modalidades que eu praticasse. Claro, conseguia ficar magro, claro, essa magreza, até certo ponto, até por fazer bastante desporto, acabava por me revelar uns abdominais cá embaixo, mas eu não tinha ferramentas para ficar seco e forte. E não tinha mais uma vez porque trabalhava com uma alimentação impossível de fazer ajustes por ser alcalhas. Depois, o que é que acontecia? Eu via, olhava à minha volta, via alguns colegas, não da nutrição, mas da área do exercício, a fazerem dietas para os seus clientes, ficava, epá, achava aquilo um absurdo, tal e qual, porque eu nunca também nunca fiz treinos para ninguém, então achava um absurdo como é que um personal trainer que não tem bases nenhumas de alimentação vem falar sobre a nutrição e vem fazer planos alimentares para os clientes. Ainda hoje acho isso um perfeito absurdo e uma falta de respeito, mas em parte entendo, porque às vezes também é difícil eles conseguirem encontrar um nutricionista que trabalhe com preocupação na composição corporal ou com uma preocupação grande na composição corporal e como esses resultados são importantes para lhes manter um cliente, também percebo que às vezes tenham que enverdar um pouco por aí. Mas enfim, eu ficava um pouco frustrado porque notava que alguns profissionais de saúde que não eram da minha área, que tinham um décimo daquilo que era o meu conhecimento clínico, conseguiam ter resultados melhores na composição corporal dos clientes do que eu conseguia. Então, eu sempre fui muito focado naquilo que eu podia fazer e não naquilo que estava nas mãos dos outros. Então, eu sempre achei que o facto dos meus clientes não ficarem top, ficarem apenas mais magros, o facto dos meus clientes muitas vezes voltarem a recuperar o peso porque não aguentavam as restrições, e o facto dos meus clientes e eu próprio não conseguimos chegar a resultados de capa de revista, eu sempre acreditei que a culpa era minha. E então chegou uma altura que me fartei e decidi então começar a estudar formas de melhorar a minha composição corporal. Comecei a seguir algumas pessoas, comecei a estudar algumas pessoas, a ver alguns vídeos no YouTube, a fazer alguns cursos online e comecei a desenhar um protocolo para mim, em primeiro lugar para mim, para ver se as coisas funcionavam. E os resultados foram melhor composição corporal da minha vida, não estava mais novo do que estava quando comecei na nutrição e posso dizer que perto dos 40 anos estava numa forma mil vezes melhor do que estava, por exemplo, com 26, 27. Então, seguramente também não deveria ser da idade, devia ser de alguma coisa que eu estivesse a fazer. Então, aos poucos comecei a alterar a forma como olhava para o meu trabalho e comecei então a dar muita importância, cada vez mais importância, a métricas que me permitissem pegar naquilo que realmente funciona na perda de peso e que eu na altura não sabia ou que na altura desconhecia pelo menos como é que isso se aplicava. A primeira coisa que eu tenho que fazer e a única coisa que eu tenho que me preocupar quando o objetivo é emagrecer é com balanço energético. Todas as pessoas emagrecem se comerem menos calorias do que aquilo que gastam. E era isso que eu fazia quando fazia dieta low carb aos meus clientes. Uma pessoa que coma 200 gramas de frango à hora do almoço, que acompanhe com salada, faça o mesmo um jantar e que coma uma sopa, e que coma depois à hora do lanche uma maçã e um iogurte, tem uma dieta a rondar as 700 calorias. Um homem normal, com uma atividade física normal, gasta 2.200. Estou a falar sem idas ao ginásio, portanto só a movimentar-se dentro de padrões normais de movimento. Então, uma pessoa que gasta 2.200, que tem uma refeição ou uma alimentação a rondar as 700 calorias, vai perder peso rapidamente, vai perder gordura, vai perder músculo, vai perder tudo aquilo que tiver a perder, vai ficar magro, com o metabolismo um pouco mais baixo e depois, ao voltar a comer aquilo que comia antigamente, vai ganhar rapidamente o peso e vai voltar a engordar. Então, se a primeira coisa e a mais importante é o balanço calórico, porquê que há pessoas que fazem planos alimentares? Porque é que há pessoas que fazem dieta e não sabem quantas calorias é que estão a ingerir e quantas calorias é que estão a gastar? E vou deixar um bocadinho isso para o fim. Não vou dar essa opinião com paninhos quentes, vou dizer realmente aquilo que eu acho, mas antes disso queria-vos contar então uma história que eu gostava que todos vocês depois tivessem a oportunidade de pesquisar um bocadinho mais sobre isso, porque ela teve um impacto muito, muito grande na minha forma de olhar para a nutrição e transformou a forma como eu passei a alimentar-me, mas transformou também a forma como eu passei a gerir, por exemplo, a minha carreira em termos profissionais. Foi isso que me fez criar o Reprograma, que é um programa online onde eu ensino os meus clientes a fazerem a sua própria dieta e a montarem todo o seu sistema para nunca mais terem que passar por dietas estúpidas e dietas restritivas como aquelas que eu fazia para os meus clientes. Então, há um senhor nos Estados Unidos chamado Mark Hope. Esse senhor, professor de nutrição de uma universidade americana, e farto de todas estas ideias associadas à nutrição, ao low carb, às dietas cetogénicas e a outro tipo de conceitos em que puxavam pela importância do 100% saudável, ele decidiu fazer um protocolo próprio para ele, para testar algumas ideias e para testar algumas das coisas que saíam na literatura científica. Ele estava com peso a mais, então decidiu fazer uma dieta. A duração do protocolo que ele queria fazer era de 8 semanas. Fez uma dieta a rondar as 1.800 calorias, com um gasto estimado de 2.400, 2.500, não me recordo. Acho que foi isso que ele calculou para ele. Então fez o protocolo, antes disso fez análise, fez também o exame de bioimpedância numa balança tetrapolar, com o objetivo de medir a massa gorda e o peso. Mediu também o perímetro da cintura, penso eu, e nas análises avaliou o colesterol, o total e o LDL e o HDL, e avaliou também os triglicéridos, conhecidos na gíria como a gordura no sangue. Depois do protocolo ter terminado, ele perdeu cerca de 11 quilos, em que grande parte dessa perda de peso foi gordura, reduziu o colesterol mau, aumentou o colesterol bom, reduziu o colesterol total e, para além disso, conseguiu ter uma melhoria de 39% nos triglicéridos. Se o professor Mark Hope fosse ao seu médico de família e mostrasse os resultados, o que o médico de família lhe diria era: pá, olha, Mark, tiveste aqui os resultados à maneira, muitos parabéns, pá, esta dieta que tu fizeste foi espetacular. Não sei se foi uma dieta paleo, não sei se foi uma dieta mediterrânica, não sei o que é que foi, mas gostava que tu começasses a acompanhar os meus doentes aqui do consultório, os meus clientes de consultório, e começasses então a passar essas estratégias, porque estou muito feliz com aquilo que fizeste. O grande problema é que a dieta que o Mark Hope desenhou para ele para fazer esta experiência com ele próprio é um estudo com uma só pessoa, portanto não funciona, embora ele tenha sido depois amplamente replicado na internet por outras pessoas. A dieta do Mark Hope era uma dieta feita, na sua maioria, com Twinkies. E Twinkies, para quem não sabe o que é, são uns bolos parecidos com aqueles queques de cake que nós comíamos quando. Quem cresceu na década de 80, 90 sabe o que é. Eram uns queques parecidos com, são uns bolinhos parecidos com aqueles queques de cake, uma espécie de umas madalenas com recheio. E a alimentação dele foram bolos Doritos, tipo aqueles flocos de milho, aquelas tiras de milho fritas, uma lata de feijão verde cozido, enlatado para lhe dar alguma fibra, batido de proteínas, tomava um ômega 3 e um multivitamínico. Como é óbvio, ele não emagreceu porque comia uma lata de feijão verde, nem porque tomava multivitamínico e o ômega 3. Isso não emagrece ninguém. Ele comia a grande parte da alimentação dele com bolos e fritos. Aquilo que o emagreceu foi realmente fazer um déficit calórico de mais ou menos 700 calorias durante estas 8 semanas que duraram o protocolo. E, curiosamente, isso ele não, na altura não estava à espera, as análises também melhoraram pela redução de peso e pela restrição energética. Quando entrevistaram o professor Mark Hope sobre este processo que ele tinha feito, ele teve o cuidado, até porque eu já li e já vi algumas entrevistas dele, de dizer: eu não considero que este tipo de abordagem seja saudável, eu não quero recomendar esta dieta a ninguém. O que eu vos queria chamar a atenção é pelo facto de realmente as dietas que vocês hoje em dia fazem, ao calhas e muitas vezes demasiado restritivas e demasiado focadas exclusivamente no saudável, podem não ser sustentáveis a longo prazo. Então, por que não abrirmos um pouco a mente e fazermos uma dieta com 80% de alimentos saudáveis e 20% de alimentos considerados não saudáveis, mas daquilo que vocês mais gostam? Na altura, quando eu tive acesso a este trabalho, isto mudou drasticamente, mudou, se calhar de forma definitiva, a forma como eu olho para a nutrição clínica, e fez-me mudar radicalmente muitos dos conceitos que eu tinha na altura enraizados na minha cabeça. Claro que o professor Hope foi enterrado vivo, como vocês devem calcular, a mensagem dele foi completamente distorcida, e por mais que ele continue a dar entrevistas, a falar sobre o verdadeiro objetivo de ele ter feito esta dieta, se vocês lerem algumas coisas sobre o processo, vocês vão ver algumas opiniões que são, no mínimo, intelectualmente desonestas, a dizer que ele fomenta o consumo de porcarias e de alimentos com aditivos para emagrecer e que isso, no longo prazo, faz mal à saúde. Foi exatamente o contrário daquilo que ele disse. Então, porquê que isto me fez mudar radicalmente a minha forma de ver a nutrição? Em primeiro lugar, porque eu, a partir do momento que comecei a aplicar alguns destes conceitos e a aplicar uma alimentação mais flexível, controlando as calorias de entrada e as calorias de saída e também, obviamente, mantendo uma percentagem de déficit calórico adequado. Eu não faço um déficit calórico de 50%, não sou parvo, isso vai-me roubar a massa muscular, vai ter outro tipo de consequências nos mecanismos da saciedade. Eu esforço-me para manter a quantidade de proteína adequada àquilo que eu considero ser interessante para mim, ou seja, o meu plano alimentar e o plano alimentar que eu ensino os meus clientes a fazer no reprograma é, obviamente, personalizado, cada um faz em função daquilo que são os objetivos, mas por base tem uma tentativa de nós acertarmos na estimativa não só de gasto de calorias, mas também de ingestão calórica, para que ao longo do processo consigamos mexer no mesmo e dar resultados consistentes e matemáticos. Para vocês terem uma ideia, agora uma das coisas que eu faço no reprograma é todos os meses iniciarmos um desafio de contagem calórica, sabendo que perdemos aproximadamente 1 kg de gordura por cada 7.600 calorias, eu arredondo aqui para as 8.000 calorias. Então, por exemplo, um cliente que queira perder 3 kg de gordura tira fotos do antes e do depois e durante aquele mês vai fazer um déficit de 24.000 calorias e vai tirar fotos do primeiro dia e depois do dia com menos 24.000 calorias para irmos avaliando os resultados. É espetacular, é super interessante até do ponto de vista do processo, porque faz com que as pessoas não fiquem focadas no tempo, não fiquem focadas em resultados que são irrealistas, mas foquem-se no resultado calórico. Epá, Alexandre, amanhã tenho uma festa e eu amanhã de certeza vou comer as mesmas calorias que eu gasto. O que é que eu vou fazer? No teu ficheiro, onde tu estás a tirar notas, vais deixar o balanço calórico como estava no dia anterior. Está tudo bem. Ah, então e depois? Vais atrasar sei lá, um dia ou 2 dias aquilo que tinhas estipulado a fazer. Então, isso é espetacular porque nós passamos a focar muito, 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 muito num processo muito mais objetivo e muito mais fácil depois de mexer. Para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, tive uma cliente hoje a mandar uma mensagem a dizer: Alexandre, olha, eu descobri este pão que está no supermercado e eu queria saber se eu posso comer. E eu disse: pá, não faço puta ideia. O que tu tens que fazer neste momento é aprender a estimar as tuas calorias, as que gastas, as que ingeres, a percentagem de déficit que vais fazer e a quantidade de proteína que vais ingerir. A forma como tu vais introduzir alimentos na tua alimentação tem exclusivamente a ver com questões energéticas. Estou marimbando para o tipo de alimentos que estás a ingerir neste momento. E é aqui que começam as dificuldades, às vezes, em perceber o método. Ok, estás-te marimbando porque achas que os teus clientes podem comer donuts todos os dias e emagrecer e serem saudáveis? Não. Porque acho que um cliente que não saiba que se emagrece com déficit calórico, não saiba contar calorias, tem primeiro que aprender a ler antes de começar a estudar a literatura. Então, um cliente que começa a trabalhar comigo, primeiro tem que aprender a estimar a sua dieta para depois começar a fazer experiências com os alimentos que se adequam mais àquilo que são os seus marcadores de saúde e àquilo que funciona melhor ou pior para ele. E é isso que eu vejo constantemente e é uma das coisas que me faz cada vez mais aflição. Os frutos vermelhos são bons para isto e para aquilo, o abacate é bom para isto e para aquilo, o alimento A, B ou C é mau, o alimento A, B ou C é bom. E depois, quando se fala em balanço energético, parece que toda a gente assobia para o lado e não está nem aí. Todas estas ideias e todos estes conceitos e o facto de eu ter feito durante muitos anos muitas asneiras no meu a nível profissional, não fiz essas asneiras de forma maliciosa, nunca vendi nada que eu não considerasse que pudesse ajudar os meus clientes a ficarem melhores, nunca me vendia conceitos de dieta que eu não achasse que tivesse um impacto positivo nos meus clientes, mas não deixei de fazer asneiras e não deixo de ter vontade de pedir também desculpa a todos os meus clientes que durante algum tempo fizeram dieta comigo e não tiveram na altura, obviamente por também não ter as ferramentas que eu tinha hoje, não tiveram se calhar o melhor de mim, tendo também consciência que é normal que o melhor de nós vá aparecendo ao longo do tempo e é normal também que um nutricionista com 44 anos seja melhor ou tenha a obrigação de ser melhor do que um nutricionista com 25 anos. Portanto, eu acho que também acaba por ser o acumulado de experiência, também acaba por nos trazer essas melhorias. Então, eu comecei-me a focar em questões ligadas às calorias, não porque não tenha um bom conhecimento na área clínica, não porque eu não saiba o que é low carb, não porque eu não domine a bioquímica do low carb e a fisiologia do low carb, não porque eu não conheça os conceitos associados à dieta paleolítica, ou não porque eu não concordo que realmente devemos ter o máximo de alimentos nutritivos na nossa alimentação, mas porque acho que isso é totalmente irrelevante para quem não sabe controlar o seu balanço calórico e quem não sabe fazer contas do seu balanço calórico. Agora, aquilo que eu vou dizer pode parecer um bocadinho agressivo, mas como eu disse no início, podcast é meu, eu digo aquilo que me apetecer, eu consigo fundamentar e defender-me caso alguém fique muito ofendido com aquilo que eu vou dizer neste momento. Mas se estás desse lado e se estás a fazer uma dieta, segues uma folha, não sabes quantas calorias gastas, não sabes quantas calorias ingeres, não tens os cálculos estimados para a quantidade de proteína que estás a ingerir, não sabes que percentagem de déficit calórico deves fazer ao longo do teu processo de emagrecimento, peço imensa desculpa dizer isso, peço imensa desculpa também pela palavra, mas não estás a fazer porra nenhuma além de gastares dinheiro e perdes tempo. Quando deixaste de fazer esse processo restritivo, eliminando grupos alimentares ou fazendo uma alimentação, por exemplo, sei lá, baseada no jejum ou noutra treta qualquer, embora eu considere que o jejum seja uma boa ferramenta para perda, para balanço calórico negativo, ou seja, para conseguirmos gerir o nosso apetite, não é o que te emagrece. Portanto, quando deixares de seguir a folhinha, vais recuperar o peso todo, e quanto mais restritiva for a tua alimentação, mais difícil vai ser manter no longo prazo. Então, antes de fazermos alguma coisa mais complexa, temos que começar pelo básico. Eu foco-me tanto em questões ligadas ao balanço calórico, porque acho que um cliente, depois de saber fazer as suas continhas, pode realmente fazer testes espetaculares, pode começar a fazer receitas ótimas, pode começar então a limpar parte dos alimentos que não são muito bons para a saúde dele, mantendo uma base com 80% de alimentos cheios de nutrientes, saudáveis, pouco industrializados, o mínimo processados, e depois, por que não, abrir espaço para, nos 20%, beber uma cervejola com os amigos, nos 20%, conseguir comer uma sobremesa de vez em quando, comer uma bola de Berlim de vez em quando, e conseguir encaixar isso no dia-a-dia, não sendo a pessoa mais chata da mesa, não sendo aquele maricas que não come nada, ou que não pode fazer isto, ou que não pode comer aquilo, ou que tudo faz mal. Eu já fui esse maricas durante bastante tempo, e considero que na altura fosse chato para algumas pessoas as banhadas que eu acabava por dar, e também as restrições absurdas que eu acabava por fazer, pior ainda, sem grande justificação, e não só justificação do ponto de vista prático, mas também do ponto de vista científico. Ok? Então é isso. Era essa história que eu queria partilhar convosco. Essa é a razão pela qual eu faço um podcast tão simplista, se calhar, tão focado no simples. Se calhar ganhava mais em fazer uns podcasts com os textos escritos no meu computador, em vez de estar a fazer as coisas em freestyle, com mecanismos bioquímicos rocambolescos, com teorias estranhas. Se calhar era visto pelas pessoas como um nutricionista com um conhecimento espetacular, porque falava de coisas que as pessoas não entendem, mas parte-me o coração ver que há tantas pessoas com problemas de saúde, tantos problemas de saúde ligados à obesidade, ligados ao excesso de peso, porque não sabem pegar numa máquina de calcular e fazer contas de somar e de subtrair, e andam durante décadas a construir uma identidade à volta delas, uma identidade à volta do seu peso e da sua composição corporal, como se fosse algo que fizesse parte delas e que não fosse possível de ser melhorado. Quando nós passamos por vários processos de fracasso, temos tendência para criar uma carapaça à nossa volta, que hoje em dia é conhecido como aqueles movimentos de autoaceitação corporal e do positivismo ligado ao corpo, que basicamente são uma data de pessoas com excesso de peso que não conseguem emagrecer, e isso causa-lhes tanto sofrimento que acabam por ter que criar uma narrativa analgésica para que aquilo não doa tanto. E posso dizer a essas pessoas que, se alguma delas ouve o meu podcast, basta um processo simples com uma máquina de calcular e darem aí um ano ao processo para transformarem completamente o corpo, mas principalmente transformarem também a sua saúde. Hoje eu estava a falar sobre isto com a Margarida, e estava a falar em relação a principalmente a questões funcionais ligadas ao corpo, e eu estava-lhe a dizer isto. Para além da estética, e obviamente acho que todas as pessoas gostam de ter um corpo forte e musculado, acho eu, ou pelo menos a grande maioria, para além da estética, eu não sei como é que eu me sentiria se não conseguisse suportar o peso do meu corpo, ou se não conseguisse fazer elevações com o peso do meu corpo. Como é que eu me sentiria se não conseguisse correr rápido, se me conseguisse defender, porque embora esse tempo já tenha passado um pouco, nós continuamos a ser animais, e numa situação de catástrofe, de cheias, de terremoto, daquilo que seja, nós vamos precisar de resistência física, de força, de agressividade, de coisas que os animais têm e que nós fomos perdendo, e isso só é possível se nós mantivermos bons níveis de saúde e, claro, uma boa composição corporal. Então, pessoal, espero que tenham gostado do 100º episódio. Vamos ter mais conteúdo também em breve aqui no podcast. E isso é sempre um prazer falar para vocês. E como eu disse no início, é sempre um prazer também receber o vosso feedback. Um grande abraço e até o próximo episódio.